Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Luiz Augusto Fisch. Ele é mestre e doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de literatura, foi coordenador da área do livro e literatura na Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, também subsecretário de Cultura de Porto Alegre, foi presidente da Associação Gaúcha de Escritores e também, o ano passado, patrono da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, a feira do livro mais antiga do Brasil. Publicou vários livros de ensaio, ficção, crônicas. E a gente vai falar hoje de... Também publica em jornais, publicações periódicas, principalmente lá na área do Rio Grande do Sul. A gente vai falar hoje sobre o livro Coruja, Corpo Santo e Jacaré, 30 perfis heterodoxos, lançado ano passado pela editora LPM. Bom dia, Luiz Augusto.
Tudo bom? Bom dia.
Muito bacana falar com você aqui. Esse livro, especialmente, reúne 30 perfis heterodoxos, que é o subtítulo do livro.
Isso.
Cada um desses perfis você fez em crônicas, que daria uma conversa aqui de horas de cada um deles.
É, pô, legal.
Muito interessante ler esse livro escrito de uma maneira tão saborosa.
Obrigado.
Eu queria saber o seguinte, como é que foi a seleção desses perfis para compor esse livro?
Bom, a história é a seguinte, muitos desses perfis, acho que quase todos, na verdade, eu fui escrevendo ao longo do tempo, às vezes por encomenda mesmo, sei lá. Numa época eu colaborei na Super Interessante, então eu fiz lá uma meia dúzia de perfis, um dos quais está aí, que é do Gilberto Freire, né?
Uhum.
E depois acontecia assim, de sei lá, tipo Moacir Scliar quando faleceu, né, um cara que eu conhecia, né, aqui da cidade e tal, já tinha escrito sobre ele, e quando ele faleceu eu escrevi uma coisa um pouco mais alentada. E outros também tem a ver com os meus interesses, enfim, enquanto professor mesmo, né? Às vezes são escritores sobre os quais eu faço alguma pesquisa, ou que eu oriento um trabalho, e acabo mergulhando muito nisso. Agora, assim, eu acho que no geral eu gosto muito desse gênero, subgênero de texto, que é a biografia rápida, né?
Uhum.
O perfil.
Sim.
E um pouco eu acho que eu quis experimentar esse estilo aí para ver se funcionava.
Sim, muito bacana isso. E você deixou de fora Machado de Assis e Simões Lopes Neto, justamente
isso.
Dois nomes que você dedicou vários anos de estudo, né?
Isso, esses aí, tem outros caras assim que são muito do meu gosto assim, de leitura e de estudos, né? O Machado é um, o Simões Lopes Neto é outro,
uhum.
O Kafka, o Borges, né? O Jorge Luiz Borges da Argentina.
Sim.
E aí sobre eles, como eu já tinha feito perfis para outras publicações, para livros e tudo mais, né? Eu acabei deixando de fora, com dor no coração. E aí o resultado então é que entraram nessa seleção desse livro aí sobre o qual a gente está conversando. Alguns caras que têm pouca visibilidade, né? Alguns que tiveram uma carreira curta, outros que só ficaram aqui no restritos ao âmbito do Rio Grande do Sul mesmo.
Uhum.
Mas de todo modo, assim, são figuras interessantes, né?
Sim, com certeza.
Eu fico muito pensando nisso, assim, também à medida que o tempo passa e a gente próprio vai ficando velho, né? A gente começa a pensar, assim, como é que são os mecanismos de transmissão dos legados, né, literários e tal, né?
Às vezes
a gente conhece um sujeito que fez uma obra bacana, um romance, dois, três livros de poesia, mas que não passa, né, não entra no cânone, não entra nas listas de leitura obrigatória. E, no entanto, está lá o cara, né, pedindo para ser lido. Então, falar um pouco, acho que tinha esse esforço meu também de dar um pouco de sobrevida para alguns caras. Uhum.
Como é o caso do Coruja, que é o primeiro perfil que está no livro, que foi um professor, foi dicionarista, foi para o Rio de Janeiro, mudou de nome, participou de momentos marcantes da história do Brasil e acabou ficando esquecido, né?
Esse é um cara que volta e meia ele reaparece, porque aqui em Porto Alegre ele é muito importante. Embora ele tenha vivido aqui muito pouco tempo, ele, sei lá, saiu daqui em 1830 e pouquinhos, no começo da Guerra dos Farrapos aqui,
uhum.
né? E aí foi para o Rio e fez carreira lá como professor, como editor de livros e tal. Mas ele, no fim da vida, né, nos anos 1880, ele escreveu as memórias dele do tempo de menino em Porto Alegre. Então, a gente tem notícia da Porto Alegre de 1810, 1820, que era uma vilazinha pequena, né?
Sim.
Por causa desse livro dele. Então tem, sei lá, uma coisa saborosa da cidade, como nomes antigos de ruas, né?
Uhum, que já mudou tudo, né?
Aí ele vai lá e conta a história.
Sim, bem bacana.
É, então é um cara... E ele voltou à tona meio rapidamente porque em algum momento a Caixa Econômica Federal completou fez um número redondo de aniversário, 150 anos, 200 anos, sei lá.
Uhum, 150.
150, né?
É.
É, pois é, aí aconteceu que ele foi objeto de uma propaganda que circulou nacionalmente, e de maneira errada ainda.
Pois é, se alerta os publicitários disso, está na página 21, eu fiz questão de anotar esse detalhe, eles mostram a figura do Machado de Assis, né?
Isso.
Eu queria que você clareasse essa história para os publicitários e os nossos ouvintes.
É, porque o Coruja, o nome dele era Antônio Álvares Pereira, né? O Coruja era um apelido de menino. Sim. Que ele incorporou ao nome depois.
É.
Ele foi o subscritor da caderneta de poupança número 1 na Caixa Econômica Federal.
Uhum.
Então é isso, um caso singular, enfim, né? Uma coisa dessa de almanaque. E o Machado apareceu também nessa propaganda, porque o Machado tinha conta na Caixa, e ele tem um conto em que aparece uma história ligada com guardar dinheiro na poupança na Caixa. Então.
Sim.
Mas o negócio do Coruja é esse, que ele apareceu na propaganda, eu já nem me lembro mais direito, mas foi uma coisa errada, atribuíram o apelido dele ao
Machado.
E é um suposto hábito de ele ler de noite, à luz de lampião, qualquer coisa assim.
E eles colocam também como se fosse o Machado, mas o Machado branco, né? Isso, o Machado era mulato, né?
Uma confusão, exatamente.
É. Outro destaque que você traz no livro é o próprio Corpo Santo, né? Isso. Que foi um escritor maldito, singular, mas aquele maluco brilhante, né?
Essa é uma outra figura interessante. Todo mundo que estuda um pouco de teatro sabe da vida dele, né?
Sim, é verdade.
Porque a impressão que eu tenho, pelo menos, é que era um maluco mesmo, desses caras assim que tinha acessos e tal. E, por outro lado, era um cara, enfim, com lances geniais, né? Como, por exemplo, o teatro que ele escreveu num período assim muito febril da vida dele e tal. Um pouco, acho que eu reconto essa história.
Sim.
Ele era um sujeito assim de posição social confortável aqui em Porto Alegre. E aconteceu que ele começou a manifestar alguns comportamentos estranhos e tal, e a esposa dele acionou um juiz pedindo a interdição do Corpo Santo, que também não se chamava Corpo Santo, né?
Uhum.
O nome dele era José Joaquim...
Campos Leão.
De Campos Leão, exatamente. É. Corpo Santo, ele adotou esse pseudônimo porque ele contava que tinha tido uma vez uma visão dizendo que ele tinha que manter o Corpo Santo... É. Sem contato com as mulheres, enfim, era um maluco mesmo.
É, um maluco brilhante, né? Como você coloca aqui no...
É, e a história é essa, que ele sofre não sei como dá para chamar, mas essa opressão interna, né? E aí esse processo que é movido pela esposa contra ele é levado a efeito, ele é de fato interditado, depois de várias análises por médicos e tal. E aí nesse período em que ele foi interditado judicialmente, é um período em que ele mais escreve.
Sim.
Como se ele assim, conseguisse desafogar essa opressão, essa raiva toda, inventando cenas de teatro maluquíssimas e ao mesmo tempo muito interessantes, né? Que até hoje a gente lê com prazer, assim, tem uma vivacidade legal. É um outro tipo desse da cidade.
Né? Sim, na literatura é comparado a Gregório de Matos, né?
É, ele tem um quê, assim, dessa irreverência, né, do Gregório de Matos. É, embora em outra chave, né? Que o Gregório de Matos tinha mais essa coisa irreverente,
claro,
por lado das pulsões sexuais e coisa assim.
Uhum.
E o Corpo Santo, embora no Corpo Santo também tem esse negócio de sexo, né? Ele sempre volta e meia aparece, assim. Ele escreve se queixando que ele está em casa quieto e uma mulher vem no pensamento dele chamá-lo.
Uhum.
E a culpa é da mulher, na opinião dele.
Sim. É, na arte, talvez a gente compara por essa loucura, né? A Bispo do Rosário, será?
É, pode ser que
sim, porque foi interditado e porque era tido como louco.
É, quando o Bispo do Rosário apareceu aqui na cidade, apareceu no Rio e enfim, ficou reconhecido como um artista importante, embora sua esquizofrenia clinicamente diagnosticada e tal, aqui na cidade teve muita gente que logo lembrou, tipo, oh, mas então o Corpo Santo não era algo assim, né?
Sim.
E talvez tenha a ver, eu não sou especialista nessa área, né? Mas tem esse paralelo que você está levantando aí, de que se trata de gente fora da regra, né?
Sim.
E que, de repente, produz um objeto interessante, que chama atenção, e a nossa recepção a esse objeto sempre é problemática, porque a gente diz assim, bom, peraí, mas ele sabia o que ele estava fazendo?
Sim.
E aí, por outro lado, a gente pode responder, bom, mas não importa que ele soubesse.
Importa que é interessante fazendo. Que ele fez, é tratado como um genial, né?
Isso, exatamente.
Singular.
E a gente olha também, exatamente. Aí tem, o que ele fez foi interessante, não importando se ele tinha total controle dessa criação. E por outro lado, cá entre nós, qual é o artista que tem total controle sobre o que produz, né?
É, qualquer pessoa, né? Até não precisa nem ser artista.
Claro.
É coisas da... Do ser humano.
É, exatamente. Né? E a arte, justamente, ela é tão mais interessante quanto mais ela ultrapassa as intenções do artista, né?
Sim, sim, exatamente. Outro nome que você destaca é o Jacaré, ou pelo menos destaca no título, né, que foi um seu contemporâneo, né? Luiz Sérgio Metz, e que é o autor do livro Assim na Terra, que foi publicado pela Cossack Naif.
Isso, é uma edição muito bonita.
Uhum.
É, aí já é também um depoimento. Desculpa, é um depoimento aí já de um amigo, né?
Porque, sim, um amigo pessoal, né?
Eu convivi muito com ele faleceu muito jovem e escreveu, quer dizer, chegou a publicar pouco pela idade, né?
Sim.
Mas realmente, assim, esse é um cara que vale a pena ler, é um sujeito muito vivo, com uma obra também muito particular, que não tem muito paralelo aqui no Rio Grande do Sul e não sei se no Brasil tem. E, no entanto, é esse, é um sujeito que não sobreviveu para fazer aquele trabalho que muitas vezes o artista faz, que é o de, ao longo do tempo, validar a sua obra com outros livros e com depoimentos e com presença, né?
Uhum.
E fica assim um pouco como... Também é o caso do Corpo Santo, guardado as proporções, né? Uma espécie de cometa, assim, um sujeito que passa... E quem viu, viu, e quem não viu, nunca mais vai ver, né?
Uhum. Tem muitos artistas, né, que morrem aos 27 anos, por exemplo.
É, pô, é dos 27, tem muitos, né?
É,
começando com Jota, então, tem vários.
É, não, exatamente, hoje, por acaso, é aniversário do Kafka, e é data de a morte do Jim Morrison. Dois que caem nesse...
Olha só.
Por coincidência, olha
o Kafka, o Kafka morreu com 40 anos, 41.
Sim, mas hoje é aniversário de vida dele, de nascimento.
De vida. Que figura.
Que figura o Kafka, por coincidência. É. Esse livro seu, você traça 30 perfis, né? É um livro muito interessante para os amantes das literaturas, das artes, das palavras, das boas histórias, né?
Puxa, muito obrigado.
Eu achei genial.
Que legal. Mas é que tu ficasse muito contaminada, porque a gente conversou bastante na época da feira aqui em Porto Alegre, né?
Sim. Não, então, mas
os ouvintes têm que relativizar a tua opinião, é muito parcial nesse momento.
Não, não é. Porque a gente, quanto mais entra na literatura, mais se apaixona. Pode ser uma doença, mas enfim, é uma boa doença.
É isso aí.
É uma boa loucura, né, desses geniais também, que foram tratados e tidos como loucos.
E um pouco eu acho da nossa tarefa de comentadores também é de fazer, assim, de alguma forma, oferecer esses acessos a esse pessoal, né?
Sim, porque só enriquece cada um, né? Cada leitor. Eu acho que é fantástico.
Uhum.
Luiz Augusto, novidades aí?
Pois olha, eu
No mercado editorial?
No mercado editorial eu ando um pouco em momento de trabalho, assim.
Sim.
Não estou com nenhum livro em vista agora.
Uhum.
A não ser coisas acadêmicas mesmo, né? Acho que eu tinha te contado quando tu estivesse aqui em Porto Alegre, eu na faculdade eu trabalho, eu inventei já faz uns 15 anos uma cadeira chamada Canção Popular Brasileira.
Que maravilha.
Que a cadeira, enfim, obrigatória para os... Obrigatória não, desculpa, alternativa para os alunos de graduação de letras, né?
Uhum.
Mas acaba que tem aluno que vem de toda parte, aluno que vem do jornalismo, da história, da sociologia, da psicologia, muito aluno estrangeiro que faz, né? Porque a canção tem essa maravilha de ser uma enorme porta de acesso para a cultura letrada brasileira, né?
Sim, exatamente.
Então, estou te dizendo isso porque quando eu me dei conta que faz 15 anos que eu criei essa cadeira e já orientei alguns mestrados e doutorados e tal, então resolvi organizar um livro que, enfim, está saindo, deve sair até o fim do ano, com alguns ensaios, um ensaio meu e tal, e ensaios desses meus alunos, né, que foram fazendo a sua trajetória, muitos já são professores também.
Uhum.
Então é isso, deve sair até o final do ano.
E vai sair por qual editora?
Pois olha, provavelmente vai sair pela editora da universidade mesmo aqui.
Sim.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
Mas isso não está 100% fechado ainda.
É um livro para a gente ficar esperando. Já tem título definido, então?
Sabe que nós estamos trabalhando com um trocadilho que é de um amigo, colega meu, que é O Alcance da Canção.
Uhum.
É uma ideia assim, um pouco de dizer que a canção tem muita força, né?
Sim, é verdade, né?
Não sei se aí em Minas acontece também, mas tem muito sujeito que começa a estudar português, né, vivendo fora do Brasil, começa a estudar português para conhecer a canção.
Sim, é verdade.
A nossa canção vai a lugares sociais e culturais até onde a nossa literatura não chega, né?
Uhum.
E a canção tem a ver com literatura, né? Embora seja um gênero particular, enfim,
sim,
que,
sim.
Né? Mistura de maneira indissolúvel letra e música e tal. E ela tem um lado letrado importante, né?
Que é, um retrato, né, da cultura daquele momento.
Não tenho dúvida.
Né?
Né? Sim, e é, por muitos anos, agora talvez menos, mas por muitos anos, por sei lá, mais de uma geração, a canção foi o grande gênero artístico brasileiro, né?
Sim, sim.
Ao lado da telenovela, foram dois grandes gêneros, assim, massivos e com capacidade de impactar a opinião pública e tal, né?
É verdade, anos 60, início
isso,
de 70,
e acho que,
né,
até 80 ainda foi,
sim,
isso, né?
Sim, é verdade.
A gente sabia que tava com, o que estava acontecendo com o novo disco do Caetano, o novo disco do, sei lá, o Raul
Chico
Seixas.
Buarque, Raul
Chico,
Seixas.
Né?
É a turma da Tropicália.
Não tenha dúvida. Não, e mesmo as novas gerações foram aparecendo e aí o debate aparecia, né?
Sim,
sei
sim.
lá, pode misturar isso com aquilo. Esses debates vivos, assim, quem fez o palco disso, o cenário disso, foi basicamente a canção, né? De 1960 para cá, né?
Uhum. Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos esperando esse livro, então.
Legal.
E no mais, os estudos acadêmicos, né, Luiz Augusto?
Isso, é. Tô saindo para passar um tempo fora agora, fazendo um pós-doutorado.
Uhum.
Quer dizer, na minha idade já se chama de estágio sênior, porque eu sou velhinho já. E vou, aí estou com uma ideia de escrever um ensaio mais ou menos assim, grande, pretensioso, com uma ideia sobre a história da literatura brasileira.
Sim.
Tentando acompanhar um pouco essa enorme riqueza que está acontecendo no debate historiográfico brasileiro, né? Porque quem está na escola agora está começando a ver um outro Brasil, né? Porque
sim,
o modo como a gente olha para o passado está sendo reformulado.
Sim, é o olhar no retrovisor, né?
Exatamente.
Que traz coisas que naquele momento que foi vivido não foi percebido.
Exatamente.
Que bacana.
E agora tem todo um acúmulo aí de, mesmo aí em Minas, na UFMG, tem um pessoal importante de história.
Sim.
Que tem feito uma interpretação nova de dados relativos ao mundo índio, ao mundo caboclo,
sim,
e também,
sim,
ao mundo dos escravos, né?
Uhum.
Coisas que quando eu estava na escola, assim, pô, a gente estudava de maneira super ampla, genérica. Agora tem, graças à internet, a dona internet, os arquivos estão todos online, então
isso.
Pesquisadores começam a fazer cruzamentos de informação assim, de maneira muito viva.
Uhum.
E é isso, a gente está num momento muito bacana de repensar o passado.
Sim, e de autorreconhecimento de identidade cultural também, né?
Não tenha dúvida, exatamente.
Bacana.
Está tudo mudando de tamanho para melhor, eu acho.
Sim, sim, muito bom. Luiz Augusto Fischer, muito obrigado por conversar comigo aqui,
imagina,
no Universo Literário, falar desse livro que está indicado para os nossos ouvintes, Coruja, Corpo Santo e Jacaré, 30 perfis heterodoxos, livro publicado pela LPIM Editora. Você não trata só de gaúchos, né? Tem
não,
outros
não,
também.
Não. Aliás, eu termino com, se não me engano, o último é o do Salinger, né?
É, tem Edgar Allan Poe?
Tem, Poe, tem vários caras.
Sim, o Salinger, exatamente. Então tá, muito obrigado, sucesso para os seus novos estudos e novas pesquisas. Está
legal,
com certeza enriquecendo a nossa cultura.
Legal, te agradeço a chance de conversar com os teus ouvintes, né?
Sim, grande abraço.
Valeu.
Conversei com o Luiz Augusto Fischer, ele que é professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor do livro Coruja, Corpo Santo e Jacaré, 30 perfis heterodoxos, um livro super bacana para os amantes das letras, da literatura, das palavras e das boas histórias. Um livro que cerca o mundo da literatura, mas um livro que traz as histórias super interessantes de personagens fantásticos.
Falando de livros.